Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, declaro aberta a 14ª sessão ordinária do ano de 2014. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Eldo Sertori. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva. Presente. Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Eldo Sertori para fazer a leitura da Bíblia.
Necessidade de vigiar. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Como nos dias de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não deram por nada até chegar o dilúvio, que a todos arrastou. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então estarão dois homens no campo, um será levado e outro deixado. Duas mulheres estarão a moer no mesmo moinho, uma será levada e outra deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Ficai sabendo isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, estaria vigiando e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estáis vós também preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que menos pensardes. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor pôs à frente dos seus criados para lhe dar de comer a seu tempo? Feliz o servo a quem o Senhor, ao voltar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo, confiai-lhe-á todos os seus bens. Mas se for um mau servo e disser consigo mesmo, o meu Senhor demorar-se-á e começar a bater nos seus companheiros, a comer e a beber com os seus ébrios, o Senhor desse servo virá no dia em que ele não o espera, e a hora em que ele não sabe. Castigá-lo-á severamente e destinar-lhe-á o lugar entre os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Disseram as sensatas: dai-vos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas então apagar-se-á. Mas as sensatas responderam: não, talvez não chegue para nós e para vós. Ides antes que os seus que o vendem e comprai-o para nós mesmas. Mas enquanto forem comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam prontas entraram com ele para a sala das núpcias. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos as portas. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Palavra do Senhor.
Colocamos em votação as atas da 13ª sessão ordinária de 2014 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Projeto de lei número 25 de 2014. Suplementa a dotação do orçamento vigente para o fim que especifica, R$ 745 mil. Ofício número 88/2014. Excelentíssima Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei número 25/2014, que versa sobre suplementação de dotação orçamentária vigente. Com efeito, a suplementação se faz necessária na medida em que enfrentamos uma exacerbada preocupação na resolução do aterro sanitário, herança herdada de outros governos, mas que urge ser sanada. A CETESB tem imposto à administração pública, de forma iterativa, prazos para cumprimento na regularização do aterro sanitário, cuja vida útil de utilização já está se avizinhando. No sentido de resolver essa situação, a administração pública, por intermédio de seus setores competentes, tem envidado grandes esforços para realizar uma nova instalação. Inúmeras foram as visitas a possíveis áreas a serem indicadas à CETESB, porém, sem aprovação do referido órgão, consoante documentação em anexo. Mais recentemente, conseguimos, após muita diligência, a indicação de uma propriedade que atenda aos nossos interesses e que supre as exigências assinaladas pelo precipitado órgão fiscalizador. No entanto, até que ultimem todas as providências burocráticas, como elaboração de decreto expropriatório, edição de lei competente, reserva orçamentária, negociações com proprietários, mister a prorrogação de prazo no uso do atual aterro, mediante a realização dos seguintes serviços. Primeiro, controle de acesso ao aterro sanitário, readequação da edificação do escritório, reparos e adequação do alambrado, de cercamento da área total, vigia na área por 24 horas, controle de entrega de RSU diário. 2. Limpeza geral. Limpeza manual do material espalhado na área do aterro. Limpeza manual do material espalhado no entorno da área do aterro. Serviço de roçada e limpeza da cerca existente na área do aterro. 3. Adequação e cascalhamento das vias internas de trânsito. Aquisição de cascalho adequado para manutenção de caminhos. 4. Preparação do aterro para a instalação de uma única frente de trabalho. Readequação dos trabalhos atuais com uso de máquinas adequadas. Adequação dos trabalhos atuais com uso de máquinas adequadas. Recuperação de canaletas para águas superficiais existentes. 5. Alocação de máquinas e equipamentos para trabalho. Uma escavadeira hidráulica, um trator de esteira D7, um trator agrícola, um caminhão basculante. 6. Adequação e modificação das bermas. Adequação das bermas existentes e futuras. Recobrimento do RSU com material argiloso diariamente. 7. Instalação e ampliação de novas canaletas e coleta de águas superficiais conforme projeto. Aproximadamente 300 metros lineares de canaleta. Instalação de pelo menos 7 caixas de captação de águas superficiais. Construção de escadas hidráulicas e tubulações para águas superficiais. 8. Plantio de gramíneas em toda a área dos taludes para contenção de erosão, aproximadamente 35 mil metros quadrados de grama esmeralda. 9. Adequação das tubulações de captação e exaustão de gases. 10. Plantio de mudas arbóreas nativas em torno de todo o aterro. 11. Apresentação do projeto técnico de encerramento do aterro sanitário de Piedade. 12. Encerramento das atividades. Esta, pois a demonstração da necessidade da suplementação de verba necessária à realização das despesas que deverão advir, inclusive com a contratação de empresa especializada em caráter de emergencialidade. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar dotação orçamentária no valor de R$ 745.000 na seguinte classificação orçamentária. Artigo 2º. Para atender o artigo 1º da presente lei, será suplementada a seguinte classificação orçamentária: 2. Executivo, Diretoria Agrícola, Abastecimento, Meio Ambiente. Outros serviços terceirizados, pessoa jurídica, R$ 745.000. Artigo 3º. Para atender a despesa prevista de que trata o artigo 1º da presente lei, será anulada parcialmente a seguinte dotação orçamentária: Executivo, Diretoria, Planejamento, Obras e Serviços Públicos. Obras e Serviços Públicos. Desapropriação de infraestrutura da área industrial, R$ 745.000. Artigo 4º. As despesas com a execução da lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 15 de maio de 2014. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 26, de 2014, da denominação a creche do bairro dos Oliveiras e Tenórios, de Centro Municipal de Convivência Infantil, CNCEI Maria Aparecida Tenório. Ofício 89. Senhora Presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e de seus dignos pares o Projeto de Lei nº 26, de 2014, que tem por escopo dar denominação ao Centro Municipal de Convivência de Educação Infantil, CNCEI, do bairro dos Oliveiras e Tenórios, localizado à Estrada Municipal PDD 141, que passará a ser chamado Centro Municipal de Convivência Infantil, CNCEI Maria Aparecida Tenório. Trata-se de justa homenagem e reconhecimento à cidadã que contribuiu com o desenvolvimento daquela localidade, tornando-se ao longo dos anos uma inegável liderança na região do bairro dos Oliveiras e Tenórios. Solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres dignos vereadores, que honra e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Breve histórico de Maria Aparecida Tenório. A senhora Maria Aparecida Tenório nasceu em Piedade aos 17 de julho de 1921, foi casada com o senhor Lazário Tenório, tendo 10 filhos: Walter Tenório de Oliveira, Valdomiro Tenório de Oliveira, Rubens Tenório, Antônio Dias Tenório, José Salvador Tenório, Teresa Tenório, Maria da Glória Tenório, Marina Tenório, Nair Tenório e Sarita Tenório. Dona Maria foi dona de casa e agricultora, tendo nascido e vivido no bairro dos Oliveiras e Tenórios. Prestou relevantes serviços à comunidade, desenvolvendo diversas ações sociais em prol das famílias carentes do bairro. Além disso, ela e seu marido doaram o terreno onde foi edificada a creche do bairro, possibilitando à municipalidade edificar esse importante equipamento público. Assim, faz-se justo a homenagem, levado a termo através da denominação do referido Centro Municipal de Convivência Infantil, CNCEI Maria Aparecida Tenório. Projeto de Lei nº 26. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Centro Municipal de Convivência de Educação Infantil, CNCEI, do bairro dos Oliveiras e Tenórios, localizado à Estrada Municipal PDD 141, passa a ter a seguinte denominação: Centro Municipal de Convivência Infantil, CNCEI Maria Aparecida Tenório. Artigo 2º. As despesas com a execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 15 de maio de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 81, em resposta à indicação número 72 de 2014. Senhora Presidente, em atenção à indicação número 72 de 11 de abril de autoria do vereador Samuel de Oliveira Guimarães, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Diretoria de Trânsito e Transporte Coletivo que aborda o assunto em questão. Ao ensejo, renovamos nossas considerações de apreço e estima. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 82, em resposta à indicação número 71 de 2014. Senhora Presidente, em atenção à indicação número 71 de 11 de abril, de autoria do vereador Alexandre Mauro Freire Gomes, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Diretoria de Transporte e Coletivo que aborda o assunto em questão. Ao ensejo, renovamos nossas considerações e apreço e estima. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 84, em resposta ao requerimento número 42, de autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 85, em resposta ao requerimento número 43, de autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 86, em resposta ao requerimento 46, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 87, em resposta ao requerimento 47, de autoria do vereador Gilberto José de Oliveira. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira, número 399/2014. Excelentíssima Senhora Presidenta, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de abril de 2014, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira, número 400/2014. Excelentíssima Senhora Presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$570.064,06, referente ao recurso recebido no dia 3 de abril de 2014, conforme Lei 4.309, de 5 de dezembro de 2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilsa Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira, número 401. Excelentíssima Senhora Presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$203.622,63, referente ao recurso recebido no mês de abril de 2014, conforme Lei 4.309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilsa Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Centro Paula Souza, ETEC de Piedade. Piedade, 14 de maio de 2014. Ofício número 21. Assunto: encontro com agricultores de Piedade e região. Nobre vereadora presidente, vimos por meio deste, muito respeitosamente, formalizar convite para o primeiro encontro com agricultores de Piedade e região com a ETEC de Piedade. Realizará dia 24 de maio, a partir das 14 horas, nas dependências da escola. Em função das comemorações do Dia do Trabalhador Rural, 25 de maio, a ETEC de Piedade realizará este encontro, cuja finalidade é integrar forças produtivas do setor agrícola por meio de ação compartilhada. Nesta ocasião, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Neide Yoshiko Sakata Gutiama, diretora da escola. A Stortec Editora convida para o lançamento do livro Autorretrato e Outros Eus, de Fabiano Campax, dia 30 de maio de 2014, a partir das 19h30, no Anfiteatro Orestes Romano, rua Rui Barbosa, número 130, no Centro de Piedade.
Os ofícios serão encaminhados à Secretaria da Câmara e o projeto será encaminhado à comissão. Leitura da indicação do requerimento.
Requerimento número 54 de 2014. Solicita informações sobre a Diretoria Municipal de Agricultura e outorga de água. Senhora Presidente, considerando que na última terça-feira, dia 13 de maio de 2014, estive no Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, da EE, onde encontrei o Diretor Municipal de Agricultura, Osmar Borzacchini, e presenciei uma breve conversa do mesmo com dois funcionários do órgão, sendo que a funcionária da recepção solicitou dele uma discussão posterior sobre documentos faltantes em projetos. Requeiro à senhora prefeita municipal e ao diretor do Escritório de Apoio Técnico em Sorocaba, da Diretoria de Bacia de Médio Tietê, BMT-BMES, do DAE, obedecidas as formalidades regimentais, que seja explicado a esta Casa de Leis. Primeiro, esses projetos se referem à outorga e dispensa de outorga de água, Prefeitura Municipal de Piedade, PMP, e BMT-BMES. Segundo, haja visto que o próprio diretor municipal foi ao DAE em horário de expediente com veículo da Prefeitura Municipal, então esses projetos são de interesses da Prefeitura Municipal de Piedade? Se sim, quais são os critérios de escolha dos agricultores beneficiados nesses projetos de outorga e por que isso não é divulgado? Terceiro, caso os projetos não sejam de interesse do município, o diretor tratava de interesses profissionais particulares naquele órgão? 4. Favor enviar cópia de todos os processos com projetos de outorga e dispensa de outorga assinados, protocolados, encaminhados pelo senhor Diretor Municipal de Agricultura, Osmar Borzacchini, desde 1º de janeiro de 2013 até 16 de maio de 2014, a essa Casa de Leis. Justificativa. No pleno uso de minhas atribuições e prerrogativas no mandato de vereador, faço tais questionamentos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de maio de 2014. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura da indicação.
Indicação número 90 de 2014. Solicita providências na estrada do bairro dos Leites aos Buenos. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de mudar a sangra e fazer uma bacia de contenção do local em que se encontra atualmente, que está assoreando a nascente da propriedade localizada na estrada que liga o bairro dos Leites aos Buenos, próximo ao campo de futebol Chácara do Senhor Mário. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de maio de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
Indicação será encaminhada à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Norton Yoshi Nakayama.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Pedi a palavra hoje apenas para externar meus sentimentos sobre o que ocorreu na sessão solene no sábado, alusivo à comemoração de 174 anos do nosso município. Senhor Cláudio Nadaleto, nobre colega, eu entendo que o nobre colega tem todo o direito de se manifestar em qualquer ato público, mas em se tratando de uma sessão solene, alusiva, comemorativa, onde autoridades estavam presentes e homenageados, principalmente os homenageados que estavam aqui, eu acho que foi um, não o discurso, o nobre colega tinha o direito de fazer o seu discurso, mas o conteúdo do discurso foi desnecessário e talvez até desrespeitoso para a ocasião. Lembrava bem o doutor Adriano, que fez parte foi membro integrante desta Câmara como vereador, ainda o considero um bom vereador, que discussões, assuntos a serem apontados, ele sempre frisava que deviam ser discutidos e apontados aqui na tribuna em sessões ordinárias. É aí sim o nosso papel e é aqui que nós temos que colocar as nossas reivindicações, nossos apontamentos e os nossos descontentamentos também. Agora, colocando algumas colocações que o nobre colega citou, alguns itens apenas que eu gostaria de citar, quanto à saúde, por exemplo, já houve a contratação de um médico cardiologista para o atendimento. O executivo está contratando um infectologista. Só para ter uma ideia, o nosso pronto atendimento, de janeiro a abril desse ano, atendeu 31.785 pacientes. De janeiro a abril. Eu acredito que até junho nós iremos atender um número igual ou maior aos habitantes do nosso município. Isso não implica que todos os habitantes foram atendidos. Concordo com o nobre colega, existem problemas, mas está sendo atendido. O volume é muito grande. Inclusive, nós estamos reivindicando a contratação de mais um médico ainda. E estamos aguardando o governo federal fazer a indicação de médicos também, do serviço mais médicos, como o nobre colega também citou. O nobre colega sabe que desde dezembro já foi feito o pedido na segunda etapa, onde nós poderíamos estar inserindo o nosso pedido. Né? Também, hoje foi um projeto que entrou nessa casa, vai começar a tramitar a partir de hoje, sobre aterro sanitário. O antigo aterro sanitário, com vida útil de 15 anos, não aguentou 8 anos. E a própria CETESB afirmou que foi por falta de técnica adequada no controle do aterro na gestão passada. Aquisição de um... Nós estamos colocando aqui com esse projeto, além do encerramento do outro aterro sanitário, que nós temos que encerrar adequadamente, nós temos que adquirir um outro terreno que já está em fase de tramitação, já foi escolhido o terreno, a CETESB já aprovou, havíamos apresentado 4 terrenos que a CETESB não aceitou por ter moradias próximas ao local. Conseguimos esse outro terreno que agora foi aprovado pela CETESB, nós estamos adquirindo esse terreno, nós, eu digo o município, né? Estamos adquirindo para fazer essa adequação. Quanto à educação e agricultura, que o nosso colega também se referiu, alguma coisa eu posso colocar, e o nobre colega também sabe disso, que somente nesta gestão a prefeitura começou a comprar os alimentos dos nossos pequenos produtores. Né? O nobre colega desde 2010 está apoiando a associação, a APRUP, né? Mas somente agora. O município adquiriu alimentos e está adquirindo e vai continuar adquirindo alimentos desses moradores, desses produtores. Quanto ao remanejamento de salas de aula, eu posso garantir para o nome colega que esse remanejamento dessas salas foi para melhor condição de ensino e sociabilidade dos alunos. Eles estavam isolados, agora não, agora eles têm um convívio com outras crianças, com outras séries, dentro de uma instituição de ensino que vai lhe proporcionar realmente melhores condições de ensino e principalmente sociabilidade. Nós temos no CRAS também, em 2013, a capacitação de mais de 600 alunos comprovados. Este ano, nós tivemos 50 alunos capacitados pelos cursos do SESI, sem custo nenhum do município. Eles vieram, fizeram o curso e capacitaram 50 alunos. Estamos em fase de inicialização de 6 novos cursos nos CRAS de Piedade para esse ano. Então, Lógico, eu acho que nós, acho não, nós temos certeza sim. Nós temos que comemorar. E muito. O desenvolvimento em nosso município, concordo com o nosso colega, caminha em passos lentos. Mas eu acrescento, porém, firmes, com passos firmes e objetivos. Estamos caminhando, evoluindo e o desenvolvimento crescendo. Obrigado, nobre colega. Nobre presidente.
Vereador Eldo Sertori.
Obrigado. Senhora presidente, senhor primeiro secretário, nobres colegas, respeitáveis vereadores, componente dessa egrégia Casa de Leis. A minha fala hoje, eu quero direcioná-la a tipo prestação de contas, a falar sobre esta Casa de Leis, componente hoje, nessa legislatura, por pessoas muito responsáveis, que respeitam a democracia, trabalham dentro de uma ética que tem que ser louvada, tem que ser citada. Estou me referindo inicialmente à matéria do jornal Folha de Piedade e, a princípio, a minha ideia, meu objetivo não é criticá-la, porque o que o jornal pôs, ele foi, narrou fatos, disse o que aconteceu. Então, cumpre uma explicação. Nós temos uma pauta, todas as pessoas sabem, para ser atendida nas segundas-feiras, nas sessões ordinárias. Na segunda-feira próxima passada, nós estávamos com a pauta, vamos dizer, na gíria assim, praticamente vazia, o que resultou numa sessão relâmpago. Houve crítica, houve senões, sim, exato. A bem da verdade, as pessoas que às vezes assim, se exaltam a criticar uma posição dessa, um acontecimento desse, não está inteirado na vida política, no nosso caso, o caso em tela, Piedade. Eu vou citar um exemplo. Nós demoramos 10 minutos. Bom, o senhor Nelson, o vereador Nelson, deve lembrar-se muito bem da minha época, de brigas anteriores para nós conseguirmos as eleições, acompanhou, a par e passo que eu sei, sempre foi um político que gostava de acompanhar, a elaboração da lei orgânica. O senhor Zaqueu também acompanhou, o nosso jornalista, como foi ela conduzida. Nós ficávamos até 2, 3 da madrugada, porque tínhamos um prazo regimental para elaborarmos. A nossa sorte, um saudoso e famoso Hélio da Rosa Baldi, que nos deu todo o subsídio que necessitávamos para elaborar uma lei que desse de encontro, fosse de encontro às necessidades, ao anseio do povo, de acordo com a estrutura, de acordo com o crescimento substancial de Piedade que aconteceu. Alavancou, deu sustentação legal e orientações para os governantes e o povo em si agir de lá para cá. A lei orgânica, tipo assim, organizou legalmente, legalizou Piedade. Havia uma necessidade nacional para que os municípios fizessem essa lei orgânica, embasada na federal, na Carta Magna, Constituição Federal, Estadual, foi elaborada a lei orgânica. Então nós ficávamos às 3, 4 horas da manhã, e sabe quanto nós recebíamos por essas horas extras, por esse jeton? Felizmente, como nunca houve jeton em Piedade, não recebíamos nada. Por quê? Nós éramos, como somos hoje, agentes da lei. Servidores públicos. Servidor público tem que necessariamente andar na rua de cabeça erguida. Só um pequeno exemplo. Tem pessoas que pensam que o vereador, a função dele é vir aqui, à segunda-feira, participar da sessão ordinária. Acabou. Até logo, 10, 15 minutos, bora, acabou, acabou. Será que é só isso? E a análise dos projetos? E a sessão extraordinária? E as reuniões com a prefeita que nós sempre fazemos? E as visitas aos órgãos da prefeitura, educação, assistência social, e aquela gama toda que existe no nosso município? Os vereadores que eu conheço, muitos, não vou citar nome para não ser injusto com outros, estão sempre em contato com os munícipes da zona rural. Vai numa festa, vai num show de moda caipira, só que ele está o quê? Sendo cobrado nessa hora, buscando serviço. Ô vereador, ainda bem que você veio aqui, tal lugar se assim a ponta está caindo, tal lugar se assim a estrada está intransitável. Ô vereador, dá um jeito para nós aí. O que o vereador faz? Pega no papel e passa para essa igreja, a casa de lei. Acontece que, às vezes, um mês e meio depois, esse vereador é cobrado. Ô, rapaz, eu te pedi tal coisa, você não atendeu? Nós fizemos a nossa parte. Nós fizemos o meio de campo e passamos para o executivo. Se o executivo não faz, não é culpa nossa. Nossa parte nós fizemos. Nós estamos tranquilos, vamos pôr a cabeça no travesseiro e vamos dormir. O sono do justo. Porque agindo, reivindicamos o que o munícipe nos pediu. Isso é importante, andar na rua, como nós sabemos, andar de cabeça erguida. O vereador está tomando um cafezinho no bar, ele é cobrado numa reivindicação. Está com uma pizzaria no restaurante com a sua esposa, com a família. O vereador, vem cá um pouquinho, por favor, tal lugar, assim, precisa tal coisa. Havia até um contêiner de lixo, ele é cobrado do vereador. Então, o vereador, se analisar bem, está à disposição do povo 24 horas por dia. Porque muitas vezes eu saí da cama quando eu era vereador na Batata Doce para atender pessoas na sua necessidade. O senhor Samuel, grande vereador hoje também, sabe disso. Então, a explicação minha, sem mais delongas, é ressaltar a figura do vereador responsável. E essa casa de leis hoje aqui, Piedade, que estamos hoje aqui em 13 vereadores, graças a Deus, é muito responsável. Senhor Estônio, parabéns pela vossa postura. Muito obrigado.
Vereador Cláudio Nadaleto.
Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, população presente, meu muito boa noite. Desrespeito, Norton, eu acredito que é deixar uma população beber água contaminada lá no Miguel Russo, nos Correias, nos Oliveiras, no bairro dos Leites, em vários bairros da zona rural, por falta de saneamento básico. Isso aí eu acredito que é desrespeito com a população. Em momento nenhum, naquele dia da sessão solene, eu faltei com o respeito com quem quer que fosse aqui usando essa tribuna. Em nenhum momento eu fiz qualquer ataque pessoal a ninguém. Eu simplesmente descrevi os fatos que eu observo e que muitos me relatam nesse município de Piedade. Eu rodo em Piedade todos os dias, não há um só dia que eu fico em casa. Hoje foi um dos poucos dias que eu fiquei em casa o dia todo, saí apenas para vir nessa sessão. E por isso a gente tem embasamento para falar e para ver que o desrespeito é, na Santa Casa, a um médico atender uma pessoa em 2 minutos, em não medir uma pressão de um paciente, em não olhar no olho de um paciente com dignidade e tratar ele como um ser humano, tratar ele com respeito. Isso aí, para mim, sim, é o desrespeito. Então, aqui, naquele dia, eu vi a oportunidade de falar para o vice-prefeito e para a prefeita, que estavam aqui presentes, o que a gente vem sentindo. E por isso não há motivo de comemoração, porque a realidade está difícil, está dura, o povo está sofrendo por aí. As professoras estão sofrendo nas escolas. Há sim uma pressão enorme sobre o professorado. Isso é fato. Tiraram as salas lá do bairro da Roseira e do Sarapuí dos Luz, mas consultaram as famílias desses alunos, perguntaram para os pais, para os moradores da proximidade, se essa era a vontade deles. Então, para mim, isso sim é desrespeito. Então, além disso, essa questão de 31 mil atendimentos, que adianta 31 mil atendimentos sendo que eles são feitos com 2-3 minutos cada um? Cadê a qualidade desses atendimentos? É só conversar com a população que passa pela Santa Casa, que vai perceber que os atendimentos não têm qualidade. Então, o número, por si só, ele não diz nada para mim. 31 mil atendimentos, mas e a qualidade disso? E falar que somente agora que está se comprando da agricultura familiar, isso eu não concordo e sei que isso não é verdade, porque em 2011 foi comprado. Em 2012 também foi comprado, embora eu não saiba e não possa afirmar com certeza que tenha sido comprado todo o recurso que é disponibilizado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar para comprar dos agricultores familiares. Isso eu não posso falar. Que foi gastado todo o recurso, mas que foi comprado da agricultura familiar, foi sim, lá nos anos de 2011 e 2012. A quantidade, o que se aplicou, se não foi tudo, isso aí é outra história. E quem não fez isso deve responder por isso. Eu não participava mais daquela gestão nesse momento, então, quem era o prefeito na época, quem que era a diretora de educação, com certeza, até já devem estar respondendo por isso, se não compraram. Mas o desrespeito, eu acredito que foi da parte do vice-prefeito e da prefeita que vieram aqui nessa tribuna e mostraram o seu preconceito, mostraram a sua discriminação com a minha pessoa, porque fizeram acusações pessoais, falaram que eu sou forasteiro, mostraram uma xenofobia. Xenofobia, para quem não conhece, o nome é um termo diferente, é uma desconfiança, temor ou antipatia por pessoas estranhas ao meio daquele que as ajuiza. É um sinônimo de preconceito. Então, para mim, isso é desrespeito, porque em nenhum momento eu acusei ninguém pessoalmente. Eu falei de fatos, eu falei do que está acontecendo no município de Piedade e não desrespeitei ninguém. Apenas era o momento de eu passar esse recado e alertar essa população que estava aqui em massa. Naquele dia a Câmara estava cheia e eram elites, eram pessoas da alta sociedade piedadense, alertá-los o que está havendo no município de Piedade. Então esse foi o meu objetivo e o vice-prefeito, a prefeita, o vereador Nelson esbravejaram aqui. A prefeita inclusive gritou. Por que gritou? Porque o que eu disse deve ter ressoado, o que eu disse deve ter doído, o que eu disse, com certeza, são fatos, e os fatos verdadeiros, quando ditos dessa forma, costumam doer. Então, por isso que houve esse esbravejamento aqui na tribuna. Mas eu mantenho a minha posição, eu mantenho o que eu disse, eu não tiro uma vírgula daquilo que eu disse, porque isso foi muito bem pensado e estudado. E além disso, eu estou aqui legitimamente eleito, como todos estão. A Constituição, que o senhor leu aqui na tribuna, no dia da sessão solene, me dá o pleno direito, pelo fato de eu ter o domicílio eleitoral em Piedade, o pleno direito de eu ser candidato e ser eleito, não havendo nenhum impedimento, para ser vereador no município, e foi isso que aconteceu. Se eu tenho esse direito, se eu sou permitido pela Constituição Federal, vai vir alguém aqui e vai me desrespeitar, me discriminar? Será que esses que me discriminaram, tiveram, mostraram esse preconceito, estão certos? Estão agindo com prudência? Estão agindo com bom senso? Para mim, não estão. E com base em que o vice-prefeito afirma que a gente precisa ter 20 anos de roça para falar qualquer coisa, para emitir qualquer opinião sobre a agricultura do município? Eu não tenho 20 anos de roça e creio que nem vou ter nessa encarnação, porque eu não sou agricultor, eu sou engenheiro agrônomo. Eu trabalho com os agricultores, sou filho de produtor rural, neto, sobrinho de vários produtores rurais, cresci no sítio e, em piedade, em 4 anos, eu já defendi trabalho sobre a agricultura familiar do município até num congresso latino-americano no Peru. Eu fui lá representar o município de Piedade e mostrar a cara da agricultura familiar num trabalho que eu fiz de dissertação de mestrado com 160 páginas escrito, pesquisado e vivenciado no meio da agricultura familiar municipal. Então, será que isso não me gabarita, pelo menos um pouco, a emitir meus comentários sobre a agricultura do município? Será que isso aí não me dá permissão? Lógico, eu não estou falando com... Eu nem vou falar nunca com propriedade como quem planta. Não vou falar, vou falar com um olhar técnico e agora com muito olhar político. Mas vou falar. Vou falar, independente de se essa minha fala vai atingir tais e tais pessoas. Não tenho essa preocupação, porque eu tenho independência para estar aqui e defender minha posição. Então, fui acusado de ser forasteiro, mas eu não visto essa carapuça, isso aí para mim não me serve. E, além disso, para mim... É uma questão muito importante eu defender a agricultura familiar, sim, porque Piedade é um município diferenciado, é um município que tem um potencial que outros municípios nenhum tem, pelo fato de ter essa agricultura familiar pujante, forte, mas muito pouco apoiada, muito pouco incentivada e com uma enorme carência de políticas públicas efetivas, que promovam essa agricultura familiar, promovam o que é produzido em Piedade e haja, de fato, um envolvimento rural maior, haja um progresso maior dessas populações do meio rural. Muito obrigado.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Também acho que todos sabem o motivo da minha vinda a essa tribuna, embora com muito respeito ao nobre vereador Cláudio Nadaleto, dentro desta casa, e realmente o senhor com todos os direitos, sendo daqui ou não, respeito isso, mas umas coisas me causam estranheza. Uma delas é a questão que o senhor citou aqui, do medo, né? Mas se o senhor voltar e ouvir a fala, o senhor vai ouvir também que o senhor citou que existem profissionais da educação com medo da diretoria de educação, da diretora de educação. Ela também é um ser humano, tanto quanto o senhor. Né? Se nós partirmos para esse lado, também chegou em minhas mãos um comentário no qual o senhor fez em rede social. O senhor disse, por não ser omisso, questão de não se omitir aos fatos, às necessidades, aos problemas do município, também não cabe a mim. O senhor pode ter certeza, sempre respeitei e valorizei o cidadão piedadense, aqueles que com o voto confiaram em mim, ou de qualquer outra forma, e até mesmo aqueles que são contra, que pensam diferente de mim. Também nunca fui omisso. Relacionado ao dia, né, ao momento que o senhor usou, não me assustou, de verdade, porque... Penso eu que cada um tem a sua estratégia de trabalho, o senhor mesmo disse que usou da casa cheia para fazer tal comentário. Né? E a necessidade do município não se dá só nos dias de casa cheia, não, os problemas do município não se dá só nos finais de ano, onde a Câmara entra em recesso e o senhor apresenta um documento ao Ministério Público, né? Não dando às pessoas envolvidas o direito de resposta imediata. E a gente sabe, depois que se fala, embora todos tenham o direito de resposta, mas não naquele momento. E o que me entristeceu, que é uma sessão solene, onde pessoas de grande representatividade do nosso município presenciaram uma discussão após a fala do nobre vereador. Confesso que eu estava abalado emocionalmente, não assim consegui, naquele momento, entender completamente a fala. Hoje eu ouvi por 2, 3 vezes a fala, também procurando não fazer injustiça com a sua pessoa, mas assim, dizendo, né, que nós estamos aqui, e no comentário do senhor na rede social, o senhor se coloca, assim, em alguns momentos, como vítima à situação. Quero deixar essa pergunta em aberto. Será que a prefeita, será que o vice-prefeito não foram vítimas daquele momento? Né? Uma sessão solene, onde estavam aí familiares, não que não tenha que ser discutido, muito pelo contrário. Eu sou totalmente favorável que os debates existam nessa casa, e assim dará transparência ao mandato de cada vereador, à atitude de cada vereador. Mas eu também, se a gente parar e analisar, eu acho que eles também têm o direito de se sentir da mesma forma que o senhor sentiu após o pronunciamento do vice-prefeito, da prefeita. Né? Existem inúmeras oportunidades de usar essa tribuna, né? E prova disso que a sessão que antecedeu a solene, ninguém fez uso da tribuna, inclusive eu. E certamente o senhor já tinha todos esses problemas relatados. Então, isso que eu quero entender, né? E essa é a minha preocupação. Não é pelo fato aqui de ter que defender ou não a prefeita, é pelo fato que é uma instituição, é uma casa de leis, e as pessoas, eu tenho certeza, prova disso ficou nos aplausos recebidos após a fala da prefeita, que apoiaram o que ela disse, a defesa que ela fez, se formos partir desse princípio. Né? E nós vereadores, eu principalmente, conversei com mais alguns vereadores, a gente tem essa preocupação que essa casa não se torne o que já foi no passado, sabe, de discussões infundadas que só eram desrespeitosas. Foi o caso do Marcelo Rego, foi o caso do Adriano, né? Não trouxe nada de benefício para o nosso município, muito pelo contrário. Está aí a prova, a forma que eles saíram do nosso município. E eu presenciei algumas discussões de puro desrespeito. Denegriu a imagem do legislativo. E é essa a preocupação. Não que o senhor não tenha o direito, nada disso. Se é um dia de hoje, ou uma sessão antes, ou depois, ou a hora que fosse, o senhor tinha total direito, ao meu ver, como o senhor afirma ter o direito de usar na sessão solene, no dia que quer que seja, estou dizendo da questão do impacto que fica para a imagem do legislativo. Imagina se todos tomassem a palavra, ou fossem em defesa, ou defendessem a causa do senhor, ou defendessem a causa da prefeita. Né? Porque todos os vereadores tinham esse direito. Que rumo tomaria uma sessão solene? Né? E esses problemas que o senhor citou na agricultura, existe mesmo. O senhor sabe melhor que ninguém, o senhor participou, o senhor esteve lá dentro. Né? Algumas ações foram feitas no mandato passado, foram. Inúmeras não foram. Serão feitas ações nesse mandato? Serão. Ficarão muitas a se fazer. Né? Ninguém está para o resto da vida prefeito, ninguém está para o resto da vida vereador. A construção das coisas é um tijolo por vez. Né? Vamos aí dar os méritos ao governo passado, no que ele conseguiu fazer de bom para o município, né? Como também certamente esse governo deixará bons frutos. E eu torço para que seja dessa forma, né? E torço que o senhor viva aqui no nosso município o resto da vida. Porque é uma pessoa de bem, é um cidadão apto a disputar uma eleição com todos os direitos. Mas eu falo que cada município tem um jeito de ser. E sinceramente, eu falando como ser humano, eu fiquei triste. Porque eu sei que talvez no momento de nervoso, de revolta, e realmente existem inúmeros problemas, eu entendo que a hora foi imprópria. É isso, sabe, com o maior respeito, o senhor tem direito a falar do que quiser, como quiser. Problema da Santa Casa, né? Se a gente for ficar aqui lavando roupa suja, fica muito difícil. Mas o problema da Santa Casa, problema de médicos, né? Essa Casa de Leis foi ludibriada pelo governo passado com a contratação de uma empresa de médicos. O projeto veio até esta casa, não teve aceitação por essa Casa de Leis, foram, pressionaram a presidência da época da Santa Casa e contrataram os médicos por lá. Falar que não tinha reclamação? Mentira. Sempre houve. Questão da educação, acompanho, participo, venho. Algumas coisas, e uma delas que eu acredito que isso daí ajudou e muito o magistério, é o plano de carreira. Está construído, de que forma foi construído? Com discussões, com inúmeras discussões, debates, mas foi construído, e eu como vereador oposição na época, sempre procurei mediar uma situação. Prova disso que o primeiro projeto que entrou aqui de plano de carreira, fizemos um parecer contrário, o prefeito Jeremias retirou o projeto na época e voltou com o projeto de lei, com os apontamentos que essa Casa de Lei fez. E naquele momento também existia grupos isolados de pessoas que reclamavam da atitude, que reclamavam do problema, que se sentia prejudicado naquela ocasião. E tudo isso nós levamos para a mesa do prefeito. E da melhor maneira nós tentamos resolver. Né? Nunca, e tenho maior respeito e consideração, levei para o lado pessoal com a diretora da educação da época. Que eu sinto que ela tem passado ultimamente, a diretora atual, é algo pessoal. Porque se falar que alguém tem medo de alguém, é porque esse alguém tem um problema. Ele é perigoso, alguma coisa tem, que sofre pressão. Então essas discussões chegavam para nós também, nobre vereador, no governo passado. E certamente chegarão nos próximos, né? Certamente essa Casa de Lei vai mediar debates, interesses da coletividade, do poder executivo e também dessa Casa de Leis. Então é para isso que a gente precisa sentar e repensar algumas vezes. Também vou errar, já errei inúmeras vezes, mas eu acho que essa discussão não traz nada de benefício nem para o senhor, nem para mim, nem para o nobre vereador Norto, para nenhum dos vereadores, muito menos para o prefeito. Eu acho que a gente tem que conversar. Existe sim respeito, o senhor pode aqui na tribuna livre usar da forma que o senhor quiser. Mas fica aqui um pedido, um conselho, um apelo, e pela amizade, pela consideração, e por achar o senhor uma pessoa do bem, que se pudesse pular essas partes, seria muito bom para a história do Legislativo. Muito obrigado.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhora Presidente, Primeira Secretária, nobres colegas, imprensas e população aqui presente. Eu subo também nessa tribuna aqui, a gente sabe, lamentavelmente, o que, que aconteceu na sessão. Não quero tampar o sol com a peneira, porque foi um negócio que aconteceu muito chato. Eu tenho também o maior respeito ao nobre colega Cláudio, porque eu sei a pessoa que ele é um trabalhador, e está junto com nós há um ano e meio, a gente sabe a idoneidade que ele presta nessa casa. Mas, infelizmente, ele foi infeliz de ter escolhido o dia impróprio para que fizesse o seu posicionamento Porque eu senti chateado, foi uma das pessoas que entreguei o título de cidadão piadense ao padre. Tinha o seu Zé Pereira, que é a presidente, e tinha o Bubi. Então, não era um dia assim que pudesse fazer, porque dele falar, de você questionar os problemas, qualquer um, até eu questiono os problemas, e todos nós temos direito. O senhor tem o direito, como qualquer um dos vereadores, você foi eleito pelo povo, foi escolhido pelo povo, e o senhor tem o direito nesta casa aqui, como qualquer um, outros vereadores. Não é porque teve menos voto, porque de quem teve mais voto. Todos têm os direitos. Só que, eu acho que o senhor foi infeliz, desde o momento que o senhor começou a usar essa tribuna. Porque, desde a hora que o vice-prefeito, ele ganha uma eleição, ele merece o nosso respeito. Ele é o poder maior do nosso município. Ele que toma conta do nosso município, e por isso a gente tem que respeitar. Como eu respeitei muito, apesar de eu não ser nada, mas o prefeito Jeremias, ele joga futebol junto comigo, joguei futebol junto com ele. E um dia estavam questionando ele, eu fui o primeiro a defender ele. Falei, aqui não é lugar de questionar o prefeito, ele aqui está fazendo a sua hora de lazer. Vocês querem discutir problema, querem levar os problemas, procura ele na prefeitura ou em qualquer outro lugar. Porque no momento aqui, ele é a autoridade maior, apesar de ele estar na hora de lazer, mas tem que ser respeitado. E o que não houve o respeito. Embora o senhor pode até ter... com aquela hora daquela quentura, o que podia ter acontecido, o senhor esqueceu, porque geralmente, quando a prefeita estava ali, o senhor esqueceu de citar o nome dela, esqueceu de citar o nome do vice-prefeito. Talvez o senhor esqueceu, não sei porquê, mas esqueceu, que eu achei que aquela hora foi falta de respeito. Foi sim. Porque se eu tiver em qualquer lugar e tiver uma autoridade, a gente tem a obrigação de primeiro cumprimentá-lo, para depois a gente subir nas palavras. O que, e hora nenhuma, também o senhor citou meu nome aqui, hora nenhuma, eu citei o nome do senhor, só falei coisas que não devia ter feito. Que não devia ter falado. Horas, o dia e próprio que foi faladas aquelas palavras. Então, eu acho que reivindicar, falar, hoje saiu aí, saíram até, eu estou nas páginas do Face aí, me maltratando. Sei lá quem quer, acho que é um até vizinho meu lá. Do que, porque eu fui a favor, e por sinal é até parente da prefeita. Se ela tem problema, se eles têm problema com o prefeito, problema deles, com a prefeita é problema deles. Eu não tenho nenhum contra ninguém. Agora, se eles têm, por sinal é parente da prefeita, fica colocando besteira e coisa. Eu não tenho estudo, não tive oportunidade de aprender, que nem vocês aprenderam, algum advogado, doutores, mas o que eu tenho de berço guardado comigo falta é educação. Eu sempre carreguei essa educação. A educação eu sei que é gostoso ainda respeitar os outros. Porque desde a hora que você falta respeito com alguém, jamais você será respeitado. E você não pode dizer nada. Então, o que acaba a nós, é lamentar, lamentavelmente. Com todo o respeito que a gente tem, Cláudio e todos os vereadores, foi uma falta de... Até pode ser que foi falta de pensar, de ter um pensamento e reivindicar. Nós temos todos esses anos inteiros para reivindicar. Certamente, se tiver coisa errada, eu vou reivindicar. Todos nós, vereadores, temos que reivindicar, cobrar, fiscalizar. É o direito legislativo que tem. Agora, você, às vezes, escolher um dia, que nem foi uma comemoração no nosso município, 174 anos, um município que vem que vem desenvolvendo lentamente, como disse o vereador Deus, que não é de uma hora para o outro. Agora, eu queria que alguém de vocês apontasse um município que não tivesse problema. Apontasse um município que não tivesse problema. Que vem problema desde o começo da emancipação política desse lugar. Desde lá vem problema. Não é agora, nem amanhã, nem depois da manhã que vai acabar com isso aí. Então a gente tem, às vezes, que medir certas palavras. Para que, na hora, cobrar, mas na hora exata. Na hora, no momento certo. E podemos cobrar. Aqui está uma prova aqui. Está indo aí um requerimento do senhor aí agora. Está aí? Nós reprovamos o requerimento? Não, foi aprovado. Então, prova que nós queremos a coisa certa. Queremos fazer a coisa certa. Nós não estamos aqui para brincar. Como disse o vereador Helder, a gente veio aqui, fica aqui 2 horas. É, o vereador não faz nada, mas não sabe o problema que tem aqui para nós resolver. Mas não sabe o problema que tem para resolver aqui. Não sabe o dia a dia da gente por aí. Com toda a dificuldade que tem nosso município, cobrança vem tudo em cima da gente. É hospital, é estrada ruim, é tudo. Vem em cima da gente e a gente tem que procurar, mas com jeitinho se dá o jeito. Com jeitinho se dá o jeito. Agora, o que não pode acontecer, eu até falo como um amigo. Estou falando agora não como vereador, estou falando como um amigo. Cláudio Nanaleto, como um amigo, sinceramente. Quando você tiver de reivindicar, deixe o povo feliz. Deixe o povo feliz, não reivindicar no dia impróprio. Que nem foi, porque a todo mundo que estava aqui saiu chateado, e até o senhor saiu chateado. O senhor chateado porque todo mundo levantou e bateu palma, o senhor não levantou. E saiu e foi embora. Eu fiquei mais chateado porque eu queria conversar com o senhor. Para até conversar, certamente, quando vi. Então, veja só o transtorno que deu. O transtorno que deu. Não é porque eu já estou na política muitos e muitos anos. Sempre foi meu jeitão assim. Sou caipira. Mas eu nunca vi um negócio tão desagradável que nem aconteceu no sábado. Porque tinha as pessoas aí que não merecia. Naquele dia, pode ser até que eles mereçam ouvir. Pode até ser que eles não mereçam ouvir as palavras. Mas não naquele dia que eles estavam aqui, a convidado da presidente desta casa, convidado dos homenageados, e saíram daqui nervosos. Mas eu tenho certeza que o senhor vai parar de pensar e nós vamos estar aqui. Se o senhor, não é que eu sou sábio, não é que eu sou todo poderoso, não é isso não. Eu sou igual a todo mundo. Eu sou igual àquela pessoa que dá mais baixo escalão até agora. Não é porque eu sou vereador. Isso aqui é momento, isso aqui passa. Nós vamos estar aqui na rua a vida inteira, até quando a hora que Deus quiser. Isso aqui passa. Mas, como só para cumprimentar, eu digo, Cláudio, nós estamos junto com vocês, com você, para nas horas boas. O que você precisar, nós estamos aqui. Nós podemos até, às vezes, até conversar particular. Mas, por favor, não faça mais isso. Que isso daí para nós aqui foi um negócio chato. E eu saí muito envergonhado e saí muito triste daqui, que foi no sábado.
Vereador Wagner Momoshima.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, hoje vim aqui na tribuna, um dos assuntos foi esse mesmo, a respeito da sessão solene. Que, a meu ponto de vista, não era um local a se tratar de um debate político, que acabou sendo, né? Eu sei que o vereador tem todo o direito de fiscalizar, cobrar do executivo, mas acredito que naquele momento não era o ideal, né? Foi entregue o título de cidadão piedadense ao Bubi, ao padre Luciano e ao seu Zé Pereira, que tanto contribuíram para a nossa cidade e ainda contribuem, né? Eu acredito que foi um desrespeito com a pessoa deles. E o nobre vereador citou aqui do atendimento do hospital, que a consulta estava durando cerca de 2 minutos por pessoa, né? Eu tenho como comprovar, minha mãe faz um tratamento no Hospital das Clínicas, hospital de conceito em São Paulo. Ela faz um tratamento com um neurologista, que ela tem neuralgia do trigêmeo, né? Aí, esse final do ano passado, eu fui levar ela lá, cronometrei o atendimento do Hospital das Clínicas. 3 minutos e 20. Né? Então, a gente fica meio... Como que vai comparar um atendimento de 2 minutos com um de 3,20 com um hospital de conceito, que é o Hospital das Clínicas? Né? A gente fica meio difícil. Né? O médico pode não ser o dono da sabedoria, mas ele foi formado, estudou para isso, para atender a necessidade das pessoas. Né? Aí agora, mudando um pouquinho de assunto, eu queria parabenizar a iniciativa da Diretoria da Educação, né? Que na sexta-feira foi a abertura da festa do Caqui, da comemoração do aniversário da cidade. Né? Tava eu, alguns vereadores estavam presentes também, e presenciamos criancinhas de 4, 5 anos cantando o hino nacional, o hino da cidade e o hino do Japão. Né? Criancinhas de 5 anos aprendendo a cantar o hino nacional. Eu lembrei da época que eu estudava, que tinha a Semana da Pátria. Semana da Pátria, eu esperava o ano inteiro para colocar meu broxinho verde e amarelo para poder cantar um hino nacional, né, na escola. Era a semana inteira, era a semana de festividades. Eu gostaria de propor à senhora diretora de educação que resgatasse esses princípios, que seria bom até para os nossos alunos cidadãos, os pequenininhos, né? Que eu acredito que tem alguns ainda que não sabem o hino nacional. Né? Queria propor à diretora de educação que resgate a Semana da Pátria, que eu acredito que dá tempo ainda. Tá? Obrigado.
Vereadora Lê Gomes.
Excelentíssima senhora presidente, secretária executiva, nobres colegas, população aqui presente, imprensa, boa noite. O assunto que me traz aqui também é a respeito da sessão solene do último sábado, e eu gostaria de falar aqui o meu sentimento, tudo que passou na minha cabeça naquele momento. O vereador Cláudio sabe do respeito que tenho por ele, da amizade que estamos construindo. É uma pessoa que eu admiro por demais, por seu conhecimento, por sua sinceridade, pela forma com que vem trabalhando pelo município, pelo carinho que tem por Piedade, e tenho certeza que, seguindo nesses passos, em breve o senhor deve ser um dos homenageados com o título de cidadão piedadense. O senhor tem feito um trabalho muito bom, é um cara que tem feito muito por Piedade, ainda sei que vai fazer muito, porque tem capacidade e tem disposição para o trabalho. Mas também entendo que o momento para aquela discussão não era o mais propício. Era um momento de festa, um momento em que nós estamos aqui homenageando pessoas ilustres do nosso município, que, se hoje são da alta sociedade, ali temos pessoas que começaram praticamente do nada, que trabalharam, que construíram o que tem hoje, trabalhando muito. Hoje realmente tem uma situação financeira bem boa, e por isso os familiares deles que estavam aqui também, né, vindo nessa esteira de muito trabalho, também hoje tem uma situação financeira boa, né? O senhor até falou que seriam da elite. Elite, achei forte o termo. São pessoas da nossa sociedade. Não consigo assim diferenciar por situação financeira a elite ou o povo. Eu acho que todo mundo é população de Piedade, todos merecem o nosso respeito, e todos aqui desta casa respeitam as pessoas independente do seu poder aquisitivo. Então, eu sei que se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava, mas eu acredito que a gente possa aproveitar disso que aconteceu, trazer os problemas que o senhor apresentou naquele momento, para que a gente venha discuti-los agora, na tribuna, nas sessões ordinárias. Não é necessário, não é preciso que a gente utilize da casa cheia para discussão. Tudo que é feito aqui fica divulgado, fica arquivado, para que todos tenham consciência, que todos saibam do que é discutido aqui. Então, pedir, não tenho esse direito, mas, né, deixar aqui a minha palavra para que não só o Cláudio, outros que possam ter uma atitude parecida com essa de aproveitar uma oportunidade de casa cheia para colocar os problemas do município. Todos nós que estamos aqui sabemos do problema do nosso município. A população sabe dos problemas do nosso município. E todos nós, quando encaramos uma eleição, que saímos às ruas pedindo voto, nós tínhamos ideia de ajudar a resolver esses problemas. E que se nós seguirmos nessa linha, nós não estaremos unidos. E eu tenho sentido que isso é a coisa mais importante que a gente tem que ter, a união desse legislativo, para juntos verificarmos as necessidades do nosso município, levarmos as demandas até a prefeitura, até o executivo, para que possamos resolver em conjunto estes problemas. Lembro das primeiras sessões que nós pudemos utilizar a palavra, e todos aqui que utilizaram a tribuna falavam em união, em consenso, em trabalho em conjunto. E nós temos feito isso. E quando fazemos isso, conseguimos resultado. Nós mesmos, né? Vereador Cláudio, vereador professor Samuel, tínhamos uma demanda, trabalhamos em conjunto, conseguimos. Tenho trabalhado em conjunto com outros vereadores também, vejo que os outros vereadores têm trabalhado. Então nós temos que ser os 13, pensando no benefício do nosso município. Mas tudo a seu tempo, tudo a sua hora. Peço agora para que essas demandas que o senhor apresentou lá sejam esmiuçadas, sejam trazidos nome dos médicos que atendem mal. Eu estive na Santa Casa nesse final de semana com meu pai, Dr. Henrique. Quando eu cheguei, achei que era um menino que estava lá. Jovem, um atendimento maravilhoso. À 1:30 da manhã, minha sobrinha precisou de atendimento. Meu pai foi atendido a 1 hora da tarde. À 1:30 ele estava atendendo lá, o mesmo atendimento, a mesma presteza. Então, dizer que o atendimento médico é ruim, é precário, existem momentos que ele é ruim, que ele é precário. Mas isso depende muito de cada pessoa que está lá, de cada médico. Cada um tem a sua forma de ser. Tem uns que realmente não fazem por merecer estar ali. Mas nós não temos o poder de escolha de chegar, tiro esse, põe aquele. A gente, sabendo que existe um que não está realizando o seu trabalho, nós temos que nomeá-lo. Temos que passar esse nome para quem administra a Santa Casa, para que ele seja punido, para que ele seja orientado a fazer um atendimento mais decente. Assim também, como na educação, existem problemas? Claro que existem. Ninguém que vai tampar o sol com a peneira e dizer que está 100%. Mas nós vamos saber exatamente onde está o problema, para que a gente possa resolver esse problema. Não adianta dizer, tem problema. Mas qual é o problema? Na época em que houve aqui
a fala do vereador Geraldinho a respeito dos problemas na educação. Eu e o vereador Guinho Momoshima estivemos visitando algumas unidades de escola, e o que nós ouvimos lá não batia com o que foi falado aqui, né? Estamos ainda investigando, estamos querendo saber onde está o problema, para conversar com as pessoas que têm o problema, ouvi-las e ajudá-las a resolver o problema verdadeiramente. Então peço aqui mais uma vez que esses problemas sejam elencados, trazidos aqui à tribuna. Se for necessário, que a gente se reúna em outros horários, como a gente costuma fazer, para discutir essas ações, trazer as pessoas até aqui que são responsáveis por essas diretorias que estão apresentando o problema, para que elas nos expliquem, para que a gente possa entender se eles têm alguma dificuldade e por que que a coisa não anda. Então, a minha fala de hoje era essa. Obrigado e boa noite.
Consulto os senhores vereadores para dispensa do intervalo regimental. Passamos à pauta da ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Gilberto José de Oliveira, presente, Eldo Sertori,
presente,
Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho,
presente,
Norton Yushio Nakayama,
presente,
Ovidio José da Silva, Paulino Florencio Pinto, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Satoru Momoshima.
Projeto de Lei número 19 de 2014 do Executivo dispõe sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, coordenador e psicólogo, CREAS. O projeto já foi lido. Senhores, dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei número 19, de 2014. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente Projeto de Lei, Sala das Comissões, 19 de maio de 2014. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norte Yushio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei número 19, de 2014. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 19 de maio de 2014. Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em votação pelo processo simbólico. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Vereador Cláudio Nadaleto, para explicação pessoal.
Senhora presidente, peço dispensa das formalidades. Bom, a opinião de vocês, lógico, é dada e eu respeito muito, com certeza, por terem muito mais experiência do que eu aqui na política do município, experiência de vida, na visão de vocês, talvez não fosse o melhor dia, o melhor momento para fazer as reivindicações que eram o objetivo daquela minha fala. Então, eu respeito muito o vice-prefeito, respeito a nossa prefeita. Não falei mesmo, Nelson, vereador Nelson, aqui não cumprimentei eles porque eu esqueci. Foi, eu até peço desculpa ao Reinaldo que está aqui, foi meu esquecimento mesmo, não... Depois eu pensei nisso, eu falei, mas será que eu não cumprimentei? Eu fiquei pensando nisso, porque, lógico, aí eu vejo que faltei com o respeito com eles, porque são autoridades do nosso município e merecem ser cumprimentados e ser devidamente saudados. Mas eu não tiro uma palavra qualquer do que eu disse aqui. Acho que era o momento, sim, de fazer a reivindicação, porque era o momento disso chegar diretamente a eles. E muitas coisas, às vezes, prefeitos e mandatários de pastas, inclusive diretores, secretários, justificam até que nunca chegou ao conhecimento. A gente ouve muito isso. Ah, mas o prefeito, a prefeita, o secretário, o diretor não ficou sabendo disso. Não, aqui o meu interesse era fazer com que eles ficassem sabendo que a gente vem trabalhando, a gente vem observando, a gente vem vivenciando certas realidades no município que estão gritantes. Então, para mim, não tinha por que comemorar. Lógico, sempre respeitando o município, respeitando a Câmara e não querendo criar também qualquer clima de guerra, qualquer clima hostil aqui dentro da Câmara ou com a Prefeitura. Eu não tenho esse interesse. Mas eu tenho interesse, sim, de me posicionar e tenho interesse de tratar dos temas que são necessários a gente tratar. Então, aquela vez que eu tratei do tema do vereador Marquinho, que está preso, ninguém estava tratando desse tema. Até que chegou o momento que isso ficou claro com o encaminhamento do Ministério Público do processo, com o encaminhamento desse processo para cá, pelo Ministério Público, cobrando ações, cobrando uma providência dessa Casa de Leis. Então, em um momento que ninguém tratava disso, eu tratei. Eu falei, eu trouxe o problema e trago os problemas. Eu faço sempre uso das minhas prerrogativas e das minhas atribuições como vereador, fazendo indicações, fazendo requerimentos, usando essa tribuna e usando as formas de mídia que a gente também tem direito de usar, tem como usar. Então eu faço uso disso, sim, e trato dos problemas. Inclusive o problema da agricultura, que para mim é o mais sério, é o mais grave, porque é a força, é a vocação do município. Esse problema, para mim, deveria ser tratado também aqui com mais cuidado, com mais afinco, criando uma comissão de agricultura e meio ambiente nessa Câmara. Como eu já disse em outras vezes, já sugeri que a gente crie uma comissão de agricultura e meio ambiente aqui nessa casa, porque é o que move Piedade, é o que dá a sustentação, não só econômica, mas de todo o tecido social do município. É o meio rural, é a produção agrícola. Isso permeia todas as outras relações que vêm depois e antes até no município. Então, trago sim os temas e naquele dia achei sim oportuno trazer esses temas, mas com muito respeito. Em nenhum momento eu quis desrespeitar, seja o vice-prefeito, seja a prefeita e qualquer membro aqui do executivo. Era isso. Obrigado.
Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, nessa tribuna novamente, a continuidade da discussão, né? E eu acho que todos os assuntos aqui envolvem todos os vereadores que fizeram uso, porque eu coloquei aqui o meu ponto de vista e, por certo, não é o mesmo do nobre vereador Cláudio Nadaleto na questão em que foi explanado. Foi falado, né, do problema da saúde, do problema do bairro dos Leites, do problema do Miguel Russo, do problema dos Correias. Como se esses problemas surgissem exatamente nesse momento? Coisa que não é. Nobre vereador, como bem disse, gosta do município, discutiu, defendeu uma tese relacionada à agricultura familiar do nosso município, e anda muito dentro do município. O senhor sabe que isso daí são heranças herdadas. No que diz respeito ao Miguel Russo, a prefeita está lá lutando para resolver o problema da água, né? E todos os outros assuntos apontados aqui também existe um trabalho em cima disso. Ou será que ela merece carregar toda a culpa do nosso município? Não me fica claro esse tipo de discussão. né? Nós não podemos alegar em momento nenhum que é um problema atual, que a prefeita não está fazendo, e esse problema surgiu agora e exclusivamente tem que ser discutido na sessão solene. Não consigo entender dessa forma, e não vou entender mesmo, porque é impossível de se entender. Né, o problema existe, heranças herdadas, problemas com, relacionados à administração do ex-prefeito Jeremia, do ex-prefeito José Tadeu de Rezende, algumas coisas ela está solucionando, outras, se Deus quiser, serão solucionadas e ficarão coisas para o próximo prefeito fazer. Agora, se Casa Cheia trazer uma discussão dessa à tona, é o momento bem escolhido, porque realmente conseguiu me entristecer pessoalmente. Me entristecer. Embora, como disse, fui oposição ao prefeito Jeremias, mas a minha conduta em uso dessa tribuna nunca foi na questão pessoal. Foi sim nos problemas do município. E não dá para dizer que aquele dia foi um dia de debate. Ou eu não conheço o regimento dessa casa, mas não é um dia de debate. É uma sessão atípica. Agora, discutir o problema assim do município é o dia de hoje. Próxima sessão ordinária, próxima sessão extraordinária. Aí é discutir o problema, aí é dar poder de discussão para aquele que é acusado, para ele se defender. Não numa sessão solene, falar que isso daqui é uma discussão, isso tem que vir à tona. Não consigo entender dessa forma, o senhor me perdoe. E também não posso admitir que esses problemas que o senhor citou surgiu agora dentro do município. O senhor me desculpe, mas esse problema o senhor conhece tanto quanto eu, como o senhor mesmo disse que gosta de Piedade, é uma Piedade legitimamente eleito, desenvolveu um trabalho. Todos esses problemas falados já existiam no governo no qual o senhor participou. Todos. Com exceção da pessoa da diretora de educação, Albertina. Ela não fazia parte daquele governo. Agora, todas as dificuldades, descentralizações de classe, né, mudanças, pegar uma sala de aula onde tem 10, 12, 13, 14, 15, fechar para levar para uma que vai para 25, 27, 30, para economizar o dinheiro do município, será que é afrontar o profissional? Ou é uma adequação para o melhoramento futuro de salário dos profissionais? É enxugar o sistema, né? Posso aí, vamos ver, vamos fazer as comparações, né? O nosso solo descendo montanha abaixo. Vamos ver as ações do governo passado, vamos ver as ações desse governo. Vamos fazer o efeito comparativo. Vamos tocar para frente essa discussão. Da mesma forma que o nobre vereador tem dó, fica preocupado, se preocupa com os agricultores, eu também. E muito mais com a questão da água, da conservação. Esse é um problema que existe no nosso município há muitos e muitos anos. Infelizmente, o carro-chefe do nosso município, que é o agricultor, nunca foi tratado devidamente como se deve. É passivo de se entender. Olha o orçamento da pasta do governo passado, olha o orçamento dessa atual. Vamos fazer esse efeito comparativo, porque milagre ninguém faz. Sem dinheiro ninguém consegue fazer nada, sem projeto muito menos. Será que todos esses problemas foi a atual administração que causou? Né? Como é citado, não usei de maldade, foi uma discussão. Me deixa dúvidas falando dessa forma. Me perdoe com todo o respeito que tenho. E desafio, vamos tocar essa discussão para frente. Eu acho que aqui é para isso mesmo. E que Deus nos ajude e nos dê entendimento para que seja de uma forma bem conduzida. Mas pelo rumo que toma os debates, infelizmente não é isso que se mostra. Infelizmente. Porque se for cada um com a sua razão, o senhor tem a do senhor, eu tenho a minha. Né? Vou defender a minha ideologia, o senhor vai defender a sua, isso daí é puro e é bom. Agora, tem as questões políticas que a gente sabe. Tem as horas, os momentos que essa tribuna é usada no que diz respeito a interesses partidários, a questões políticas. E aí não tem como ser debate, aí realmente é uma discussão. Porque se a gente pegar o alto escalão do governo, se tratando de governo federal, nunca existiu tanto escândalo na história do país. E será que todos esses escândalos, os roubos comprovados, pessoas presas, não afetou a agricultura do nosso município? Não afetou a recuperação das estradas do nosso município? É bem mais ampla a discussão, se for levar por esse sentido, na questão partidária, na questão de defender bandeiras. Vamos sim, vamos trazer o debate, vamos discutir o problema do nosso município. Fico muito feliz que o nobre vereador levou o nosso município para um outro país, discutiu, defendeu a tese. Mas nós temos um problema da ordem pessoal do nosso município, que com todo respeito a outros países, mas que é muito mais interessante para nós. E é nessa linha que nós vamos trabalhar. E nessa linha que nós vamos debater. Né? Porque não adianta falar, como o senhor mesmo disse, o senhor tem a opinião do senhor formado, eu tenho a minha. A questão é política. Muito mais política, pelo momento que foi usado. Me perdoe, são essas as minhas palavras.
Vereador Norton.
Excelentíssimo senhor presidente, também peço para que dispensar as formalidades. Vou me dirigir novamente ao nobre colega Cláudio. Ele sabe que tem o meu respeito, eu sei o trabalho que o senhor está fazendo aqui na comunidade. Quanto ao desrespeito que eu citei para a ocasião e para os três que estavam sendo homenageados numa sessão solene. É isso que eu quis colocar. Desrespeito aos homenageados, aos que estavam aqui presentes, mas não o desrespeito como o senhor tomou, se o senhor entendeu de uma outra maneira, eu peço desculpa, mas o que eu quis colocar é que quem estava aqui, eles não estavam aqui para escutar um desabafo do nobre colega. Então é nesse sentido que eu quis colocar a minha fala. Se falei, se o senhor entendeu que eu estava falando que o senhor estava sendo desrespeitoso, como o senhor citou, para prefeito, o senhor me perdoe. Mas o senhor estava comentando fatos que teriam que ser discutidos, que eu coloquei no começo, em sessão ordinária. Aí sim, se o senhor estivesse falando hoje, aqui na tribuna, fazendo essas denúncias, colocando, como o nobre colega Alexandre falou, nós estamos aqui para auxiliá-lo. Se existe denúncia, se existe algum problema comprovado, nós temos que ir atrás. O senhor falou aqui do nobre colega também, que está afastado. O senhor é prova de que a Câmara está agindo em cima disso. Foi nomeado um conselho. Nós não deixamos isso barato. Foi nomeado um conselho conforme as leis e os nossos regimentos. Estamos trabalhando em cima disso. Né? Então não é uma coisa jogada a esmo e que eles não precisariam estar escutando aqui três ilustres figuras do nosso município, que estavam aqui para um dia festivo, alegre para eles. Infelizmente eles saíram chateados. Mas não tiro o direito do nobre colega de se pronunciar, de maneira alguma. Tanto que no dia, eu fiz alusão, mas conversei alguns posicionamentos, mas em momento algum critiquei o nobre colega. Porque eu sei que é o direito do nobre colega se manifestar. Só que agora, eu estou aqui na tribuna, somente para esclarecer. E o que eu quero pedir desculpa também, nobre colega, que eu esqueci de citar aqui, o nobre já me corrigiu e eu estou pedindo desculpas por isso, é que realmente agora o município está comprando os 30%. Os 30%. Desculpe se eu dei a entender na minha fala que em 2011, 2012 não tinha sido adquirido nenhum alimento aqui. Mas os 30% somente nesta gestão. Tá? Continuo falando que o respeito como pessoa, temos uma amizade forte, né, que está se consolidando além das nossas tribunas, né, como as nossas conversas impessoais, né, pessoais, perdão. Nós temos um certo entrosamento com as nossas ideias, com os nossos objetivos. Infelizmente, aqui é a hora que nós temos que colocar os pontos nos is em termos de legislatura. Continuo sendo seu amigo, espero que mantenha, que seja recíproco isso, e que nós temos que tocar, que eu falei na sessão, o que nós temos que fazer é unir os três poderes do nosso município, para quê? Para fazer melhorias concretas, que a gente possa identificar e falar, nós conseguimos fazer isso, não o executivo, não o legislativo, não o judiciário, mas todos, com a ajuda da população. Obrigado, nobre presidência.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Presidente, nobres colegas, meu esclarecimento pessoal é o seguinte, eu acho que nós, o nosso objetivo de todos nós, prefeito, vereadores, vice-prefeito, administração do nosso município, a luta, a briga é por um objetivo só. Vamos fazer o que podemos. Quem que não quer, principalmente eu, que sou nascido e criado nessa cidade aqui, tenho passado os piores momentos da minha vida nessa cidade aqui, tenho passado os maiores contentamentos, e hoje posso dizer que sou feliz, porque tem uma cidade que luta, trabalha e tenta alcançar seus objetivos para que se torne um município melhor. Mas, digo uma coisa para vocês, e que fique registrado, enquanto nós estivermos discutindo por uma objetividade só, que é o nosso município, eu estarei do lado de qualquer um de vocês. Mas se eu perceber que está havendo coisa partidária no meio, tenho certeza também que o bicho vai pegar. Se eu descobrir, tiver certeza que vai haver a política aqui, não para defender o nosso município, eu estou avisando. Eu não sei o que pode acontecer. Se eu vou estar fora dessa Câmara aqui daqui um mês, daqui dois meses, se eu vou ser cassado pela comissão de ética, estou pouco ligando. Se eu vou ter que pedir demissão daqui, não sei. Porque eu estou aqui por uma justa causa. Estou defendendo o meu município. E se for preciso, eu vou, luto até o fim. Com quem for que seja. Não importa o partido que seja. PT, PSDB, PP, lá o diabo que carrega esse partido. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se eu perceber que tem coisa partidária no meio, eu tenho certeza para vocês, a coisa vai esquentar aqui. A coisa vai ser braba. Porque eu estou aqui porque fui eleito pelo povo. E vou defender o povo de unhas e dentes no que for puder. Não para mim. Para mim eu não preciso de mais nada. Eu só quero viver em paz. Eu só quero fazer a minha parte como vereador. Legislar como vereador. fazer a coisa certa. Porque não é porque eu tenho uma casa boa para morar, tenho um carrinho aí para me andar. Não é porque às vezes Deus me deu o privilégio de ser feliz, de ter uma família que eu tenho. Você entendeu? É o que eu desejo para todo mundo. Eu queria que todo mundo tivesse sua casa para morar, que muitos não têm. Eu queria que todo mundo tivesse condição de trabalhos, que às vezes muitos não têm. Eu queria que hoje um produtor tivesse colhendo a sua mercadoria, tivesse vendendo direto para o supermercado, que não tem. Tem que cair na mão daqueles atravessadores em São Paulo, que lá se fica quase metade do lucro. Mas, gente, como é que nós vamos fazer? O que que nós podemos fazer para ajudar? Então, a gente tem que participar e fazer aquilo que pode. Nós não vamos misturar, mudar o mundo. Mas aquele pouquinho que cada um de nós fazer, é o caso do coitelinho. Todo mundo lembra o coitelinho, que ia lá com a aguinha lá, pegava e jogava lá. Teve um lá que falou, mas o que você vai fazer com isso daí? Falou, vou fazer muita coisa, se todo mundo fazer o que estou fazendo. Então é isso que nós temos que fazer. Agora, vai ficar de novo, vou dizer de novo. Se eu ver que tem coisa diferente aqui, o pau vai quebrar. E vai quebrar sério. Porque eu estou aqui não para brincadeira. Eu estou aqui porque eu quero ver um município melhor, eu quero ver uma cidade melhor. E não estou aqui para defender lado nenhum. Estou para defender o povo que está aqui na nossa cidade, que trabalha para manter isso aqui, o povo da roça, que luta para manter o comércio aberto, para esse pessoal sobreviver. E é isso que nós vamos ter que fazer. E é isso que eu vou fazer. Obrigado.
Não havendo nada mais a ser tratado e nem inscritos em explicação pessoal, declaro encerrada esta sessão, agradecendo aos presentes, desejando a todos uma boa noite. Deus os abençoe. Convido os senhores vereadores para uma reunião quarta-feira às 16 horas a respeito da construção da Câmara, com o engenheiro Tony.